começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Pintei na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa. Aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil, está começando o programa No Mundo da Bola, pela Nacional do Rio, Nacional de Brasília e toda a rede nacional de rádio. Vamos até às 18 horas com as últimas do esporte no Brasil e no mundo. Hoje, terça-feira, 7 de maio, ano 19, com os comentários do Bruno Mendes e do Valdir Luiz. Mesa de áudio, ele, sempre ele, José Roberto. Central Técnica hoje, todo mundo. Produção, Luiz Cabeça Ferreira. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro.
Me amarro nesse timão, me joga com coração. Me veste a camisa legal, se eu for de sua norte de gás.
Fazendo você feliz com o futebol, 17 horas, 5 minutos, abrindo o programa No Mundo da Bola. Sou do clube tantas vezes campeão, melhor jogo do ano até agora. Repórter Rodrigo Ricardo traz todas as informações do Flusão pra gente aqui no Mundo da Bola e de um acontecimento no mínimo lamentável. Fala ligado.
Rodrigo Ricardo.
Boa tarde, Mazela. Boa tarde a todos nossos amados ouvintes da Rádio Nacional. Eu queria estar falando aqui que o Pedro pode ser titular no próximo jogo do Fluminense contra o Botafogo, que o Everaldo foi para o Corinthians, que o Fluminense está vivendo um outro ânimo depois dessa grande virada, essa virada épica sobre o Grêmio, mas lamentavelmente vamos ter que falar de um episódio que não é a primeira vez que acontece, principalmente em Porto Alegre, na Arena do Grêmio. Já havia acontecido em 2014 com o goleiro Aranha no jogo Grêmio e Ponte Preta, em que o goleiro foi alvo de ofensas racistas. Naquela ocasião, o Grêmio foi excluído da Copa do Brasil e os torcedores identificados foram punidos, fizeram uma transação com a justiça e novamente, nesse jogo da virada maravilhosa do Grêmio, do Fluminense contra o Grêmio por 5-4, com dois gols do Johnny Gonzalez, o colombiano, o Johnny Gonzalez, na hora que comemorava com o Pedro o seu segundo gol, foi alvo de ofensas racistas mais uma vez. E eu fui fazer uma pesquisa rápida, Mazela. Em 2008, o zagueiro Paulão, quando jogava no Inter, também foi alvo, enfim.
Sempre no Grêmio.
Sempre no Grêmio. Logo o Grêmio, que o Lupicínio Rodrigues, um compositor negro, fez um dos hinos mais bonitos, talvez, do futebol brasileiro. A gente tem esse fato, a diretoria do Grêmio repudiou, a diretoria do Fluminense também está pedindo explicação, estão tentando identificar quem são os torcedores.
Era uma voz de mulher. O Luiz Ferreira, nosso produtor, botou o áudio, o Maurício está do lado também, botou o áudio. É visível que é uma voz feminina, isso é. Agora, a questão não é só da punição, é questão de educação, sim, é questão cultura, de consciência, de cultura, verdade. De cidadania. Morre, todo mundo vai feder do mesmo jeito, todo mundo é igual, a cor da pele é diferente, mas todo mundo é igual. É um absurdo que ainda isso aconteça, cara. É um absurdo.
É, sem palavras, né? Agora, por enquanto, nenhuma punição está prevista ao Grêmio.
Foi Santos e Grêmio Santos, não Grêmio Ponte Preta, o Aranha.
Ah, era verdade. Depois porque. Não, é porque eu estava com Ponte Preta na cabeça, que depois, já jogando na Ponte Preta, voltou ao estádio e voltou a ser hostilizado pela torcida. Obviamente, não recebeu os mesmos insultos racistas, mas foi vaiado o tempo todo. O próprio Aranha reclamou que se via ódio em muitos torcedores, ou seja, a gente queria dizer que é parte de um grupelho, mas não é. Tem raízes profundas esse racismo aí em parte da torcida do Grêmio. Já foi feita uma punição exemplar na ocasião contra o Santos. Houve a eliminação do Grêmio da Copa do Brasil. Enfim, né? A gente espera que isso seja extirpado do futebol, mas está difícil. Agora, falando em relação ao time do Fluminense, o Fluminense desembarcou ontem, feliz da vida, né? Mudou o ânimo, o Fluminense está num outro clima. O detalhe negativo no Fluminense é que o Everaldo foi realmente confirmado no Corinthians, né? E o zagueiro Matheus Ferraz falou sobre a transferência do Everaldo para o Corinthians.
A gente sabe que o futebol, a gente tem várias oportunidades, ele teve a oportunidade dele agora. A gente fica feliz, assim, porque ele tem feito grandes jogos, né, cara? E fruto das oportunidades que ele vem tendo é fruto daquilo que ele vem plantado, que ele vem plantado aqui no Fluminense e vem colhendo. Eu acho que ele ficar no Fluminense, lógico que a gente vai sentir muito, cara. A gente sabe que é um grande jogador que vinha jogando muito bem. Mas isso é questão dele, cara, decisão dele, a gente tem que respeitar também.
Tá aí, tem que respeitar a decisão do Everaldo. As fontes dizem que ele tá indo pro Corinthians para ganhar cerca de 420 mil reais, que seria um salário muito alto aí pro Fluminense nesse momento, que tem até um teto. O Fluminense agora também tá procurando um novo jogador, mas um volante, inclusive, o Yuri deve ser contratado. E o Fernando Diniz, depois que o Pedro vem voltando aos pouquinhos, já marcou 2 gols desde a sua volta, provavelmente, ainda mais agora com a saída aí do Everaldo, deve ser escalado como titular contra o Botafogo desde o início do jogo, Mazela.
É verdade, 17-9, essa história do Everaldo até agora não deu para convencer, deve ter alguma coisa, mas se tratando de diretoria do Fluminense atual, tudo é possível. 17-10, deixa eu cumprimentar o Bruno Mendes em Brasília. O Bruno está com a gente aqui, e esse primeiro boa tarde dele em relação ao Fluminense e pela colocação racista, que já que foi o boa noite, vamos colocar assim, a primeira informação trazida pelo nosso Rodrigo Ricardo. Bem de Brasília, de peso.
Bruno Mendes. Muito boa tarde, meu amigo Ricardo Mazella. Boa tarde, Valdir Luiz, todos os ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Acho que enquanto o clube não for punido severamente, isso vai continuar. Principalmente quem cometeu o ato, acho que hoje os estádios eles são padrão FIFA. O estádio do Grêmio é muito novo, dá para você identificar o torcedor que fez isso, porque na sonora da filmagem do Igor do Julião é muito nítido o que foi falado. Então acho que enquanto o torcedor ou os torcedores que fizeram isso e o clube não for punido de uma forma severa, isso não vai mudar de jeito nenhum. Foi igual aquela história eu sempre lembro isso, a história do jogar coisas no gramado. Teve uma época aqui no Brasil que se tornou moda jogar coisa no gramado. A partir do momento que o clube perdia mando de campo, o torcedor não podia mais ver seu time de perto, começaram a parar com essa malcriação e começaram a entregar quem é que estava fazendo isso. Então eu acho que o time tem que ser punido, porque aí o torcedor vai parar de fazer e vai ser entregue, e aí vai ter que responder a força da lei, de como manda a lei, de conforme, para parar com isso, porque isso é inaceitável. Se tem algumas coisas na vida que são inaceitáveis, uma delas é o racismo, Mazella.
É verdade, 17-12, antes de chamar o Valdir aqui, mais informações a respeito deste lamentável episódio, mais uma vez envolvendo o Grêmio de Futebol Porto Alegrense. Fala, Rodrigo.
Mazella, recebi aqui de um colega lá do Porto Alegre, um zap, dizendo que a diretoria do Grêmio já localizou as imagens na arena e tem aqui até inclusive as aspas do diretor jurídico do Rhein, que é diretor jurídico do Grêmio, dizendo, já localizamos as imagens na arena e estamos identificando o responsável. É preciso ter muita responsabilidade e um cuidado desse, um caso desse, porque repercute na vida dessa pessoa. Como clube popular, o Grêmio não pode ser esse tipo de situação na sua torcida.
Não pode ter, mas teve, né? E não é a primeira vez. Aí, se a gente começar a aprofundar, Valdir, vai dar o seu boa tarde já. A gente pode reparar que a imigração europeia no Sul, isso também faz muito, muito... você vê que agora há um nacionalismo exacerbado na Europa, né? Contra os imigrantes. Mas outro papo, outra história. Isso no Sul não é espantoso, né? Onde a população negra é muito pequena em relação aos outros estados da federação. Mas enfim, é outra conversa, é um outro papo para um outro momento. 17-13, ele está chegando. Ele está bem, ele sabe o que diz.
Mazela, um abraço para você, para o Bruno Mendes em Brasília, para vocês que estão ligados no Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Vou na carona do Bruno, concordo com tudo que o Bruno falou. Eu acho que é uma covardia, uma coisa que tem que ser totalmente abolida no futebol, o racismo, sabe? E não é a primeira vez, você lembrou bem, né? Teve o caso do Aranha e tivemos outros casos. Tem muito idiota. Olha o caso, teve um jogo da Chapecoense agora e o cara ficou fazendo um sinalzinho de avião. Quer dizer, um desrespeito total às famílias daqueles que se foram.
Exatamente.
71 pessoas, os caras não respeitam nem a família, a dor da família. Então, Mazera, tem pessoas que não, sabe, não podem conviver na sociedade, sabe? Tem que ser abominadas da sociedade, porque é lamentável. O Fluminense venceu o jogo no campo, fez uma bela partida. Independente de se ter ganho ou não, não se pode fazer nada com o Gonzalez. O Grêmio perdeu no campo, aí um bobalhão lá, um babaquara, fica falando de racismo. E o Grêmio corre o risco de ser punido. E na minha opinião, se o Grêmio não fizer não acompanhar para e passo e não tomar uma atitude digna de um clube digno, que é o Grêmio, ele merece.
Valdir, que essa informação trazida agora pelo Rodrigo Ricardo, viu, Bruno? É de localizar exatamente para, eu acho, atenuar a punição. E quando o Maurício Costa, esse assunto surgiu ontem, ninguém na mídia estava falando, e nós aqui na redação vimos, falou, mas ela, olha aqui, chamou o pessoal, vamos repercutir isso aqui, foi feito isso ontem com o Luiz Ferreira e com o Maurício Costa. O Maurício e o Cabeça botaram a imagem, dá pra ver 5 ou 6 gatos pingados, sendo três mulheres e uns 2 caras atrás do gol. Então, não é, isso é papo pro áudio, você dali, a princípio, né, Maurício, deve ser de lá, daquela posição.
A gente fica na dúvida se é de frente, né, onde tem inclusive uma torcedora fazendo aquele gesto de banana.
De banana, exatamente.
Que aí vai ficar a discussão se é um gesto para o jogador do Fluminense ou um gesto de banana, como quem diz.
Banana?
Banana pra você, né? Ou se de fato foi um gesto racista. A impressão que eu tenho é que o áudio vem de trás da câmera. A câmera capta o áudio que tá atrás dela.
Então não é daquela galera que tá ali.
Essa é a impressão que eu tenho ali.
Vamos ver. O Grêmio tem que correr atrás, né? O Grêmio tem que correr atrás.
No estádio, claro. Tem como
e
ver.
Aquilo que o Bruno lembrou, mas ele é correto. Hoje em dia, você, quando qualquer estádio, quando alguém joga uma pilha no campo, joga um copo
Antigamente era chinelo.
Aí todo mundo, entrega, todo mundo cagueta. Olha, foi esse aqui. Por quê? Pro clube não ser punido. E tomara que alguém faça isso e prenda o otário, ou os otários, ou as otárias que participaram. Porque é meio otário o cara que faz isso. Que tomou essa atitude que não condiz com o ser humano. O respeito ao cidadão é acima de tudo, em qualquer circunstância.
Rodrigo Ricardo, e o Fluminense, continuando?
O Fluminense está se preparando para o Clássico Vovô no sábado, e logo depois do Clássico Vovô tem o primeiro jogo do mata-mata contra o Cruzeiro também, preocupação do Fernando Diniz. E olha, outra notícia boa é que o Ganso pode começar a ser relacionado aí já no jogo de sábado, de repente vai pro banco, joga os 15, 20 minutinhos e de repente na quarta-feira já começa a jogar.
Então, lembrando, o Clássico Vovô, para quem não sabe, é Fluminense e Botafogo. O jogo começará às 4 da tarde com cobertura total da Rádio Nacional. 17 horas, 17 minutinhos. Liga dos Campeões. Primeiro jogo lá em Barcelona. Como falei, Barcelona? Barcelona 3, Liverpool 0. Estamos no segundo tempo em Liverpool, terra dos Beatles. E não é dos Rolling Stones, mas de qualquer maneira eu estou curioso para saber o placar. Luiz Ferreira, boa tarde.
Boa tarde para você, Ricardo Mazella, os ouvintes do programa No Mundo da Bola. Tá 3-0 para o Liverpool. Liverpool foi correr atrás do prejuízo, fez 3-0 com gols do Origi e 2 gols do holandês Wijnaldum, Mazella. Agora tá tudo igual no agregado, 3-3, por enquanto. Prorrogação lá no Anfield Road em Liverpool.
Cara, que loucura, Valdir. Você que acompanha atentamente o futebol europeu.
Tô atento aqui, vibrando com esse jogo.
Tá vibrando?
Então, o 3-3, olha, o jogo tá aberto, hein? Eu acredito que vai sair um gol aí, porque o jogo tá aberto. Porque o jogo tá aberto, tá franco. Não é porque tá em cima do muro, não. É porque os dois estão criando situações de gol. Mas claro, se sair um gol do Barcelona, 3-1, fecha a tampa.
Quer dizer, agora, eu acho que a Copa, a Liga dos Campeões, é um detalhe pra mim que não me agrada. A prorrogação. Eu acho que desumano a prorrogação.
Eu gosto.
Eu acho que o pênalti é melhor.
Eu gosto.
Não gosto da prorrogação, não. Você conversa com qualquer jogador, qualquer preparador.
Jogador não gosta de treinar, jogador não quer.
Mas é o desgaste. Você.
Desgaste quem joga basquete, que não pode parar, voltar. Tudo bem, você pode ir pro banco descansar. Mas a bola tá na ponta esquerda e você foi um ponteiro. Foi lateral esquerdo. Você
só pode ia, né? Voltava? Só ia. Não ganhava a bola nas costas.
Levava, a volta me dava.
Ah, meu Deus do céu.
E o pior é que eu joguei uma vez num time que tinha um senhorzinho que jogava na ponta esquerda. Aí o Jimmy, o cara, quem agora? Cabecinha que chato. Aí ele jogava na frente. Aí teve um pênalti.
Ah, essa história é boa. Primeiro que o senhorzinho que ele tá falando sou eu. Mas eu jogava de centroavante. Jogo
pra mim, Bruno. Pra esquerda.
Mas eu caio pros lados. Eu sou um cara. Era um cara veloz. Agora,
hoje é lento até pra caminhar.
Aí, cara, amigos de todo o Brasil, da Rádio Nacional, esse cidadão jogando imprensa. O Bruno, escuta essa, imprensa contra comissão técnica do Vasco. Era comum antigamente.
Eu joguei em Volta Redonda.
Mas era mais comum no final do ano. Então, aí tava até um ganho de 3-0, 4-0. Eu fiz 3 gols. Eu tinha feito 3 gols.
Mas perdeu uns 10.
Eu ia me consagrar. Tava ganhando 3-0, fiz 3 gols. Aí pênalti a favor da imprensa. Pênalti São Januário contra o Vasco, a favor da imprensa. É difícil. Gol à esquerda das cabines, o gol da piscina. Peguei a bola pra bater, chega esse bigodinho aqui, chega, eu bato. Tirou a bola da minha mão, bateu. Onde via, adivinha, foi parar essa bola?
Piscina.
Na piscina, exatamente.
Eu tirei muito do goleiro.
Ô Bruno, depois dessa eu paro com esse cara. Ele não deixou fazer o quarto gol do jogo, mas nós ganhamos o jogo e ele atrapalhou. Acredita
nisso? Só fala. Uma frase?
Pode.
A bola pune, amigo.
Gostei dessa.
A bola pune, é verdade. E vem cá, olha aqui. 3-0 para 3-3 em Liverpool e Barcelona, Brunão.
Eu particularmente não acreditava que isso pudesse acontecer. O Barcelona é um time muito forte. E uma coisa é você entrar e fazer 3-0 como o Barcelona fez. Outra coisa é você entrar em campo tendo que fazer 3-0 para levar o resultado para a prorrogação. Impressionante, o Liverpool está com tudo e após conseguir esse resultado, se torna favorito pela confiança por estar jogando no Anfield Road.
E 15 do que eu vi, 15 domingo, do segundo tempo, tudo é possível,
Depois do que eu vi domingo, olha, há muito tempo que eu não vi um jogo daquele. Eu vou me lembrar de dois jogos iguais àqueles.
Aquele. Sinônimo.
Tá bom. Iguais àquele.
Isso.
Flamengo e Santos, 2011, 5-4.
Lá em Santos.
E Vasco e Palmeiras. Repórter ainda.
Não dá pra você comparar Vasco e Palmeiras numa final de Mercosul, Vasco com um a menos, com esses dois jogos. Não dá pra
comparar. Isso, rapaz, respeito a tua opinião. Você perder de 3-0, os caras estavam comemorando.
Pelo contrário, eu tô falando que o Vasco e Palmeiras foi uma virada muito maior do que essas
final,
outras duas.
Foi uma final.
Eu sei, mas foram os jogos que marcaram.
O jogo único, o segundo tempo foi 3-0 com um jogador a menos, pô. E o Vasco virou pra
4-3. Mas ali, amigo, o Joel acertou o time.
E uma final de Mercosul, não era um jogo de Campeonato
Brasileiro. O Flamengo e Santos, o placar não foi 3-0, foi lá e cá,
3-0 foi o Fluminense.
Fluminense foi 3-0 e 3-0 tava o Palmeiras também.
Mas eu tô falando não pelo placar, pela qualidade do jogo.
Ah, sim, tá bom.
Fala, Bruno.
O Santos chegou naquele jogo a fazer 3-0.
Ah, 3-0, foi isso?
Um negócio assustador, em 15 minutos o gordinho aqui quase que...
Imagina aqueles dois amigos meus de Brasília, 3-0 Santos.
É complicado.
E o pior que foi dormir, só foi saber do resultado no dia seguinte sem acreditar, né?
É verdade, mas eu passei por isso há pouco tempo.
Teve um amigo meu, tricolor, que foi ver a dança dos famosos quando o Grêmio fez o terceiro gol. Depois quando ligou já tava 5-4, aí não viu.
Sério? Tava revoltado ele, revoltado?
Não, é um outro amigo, não foi aquele lá do recreio, não. Aquele fica até o final e fica, obrigado, Peter, obrigado, Mário, obrigado, Marcelo Penha.
É verdade, pode virar a página. Vamos seguir o programa, 17h22 aqui na Nacional.
Clube Atlético Mineiro.
Galo forte, vingador, é o líder do campeonato. William Douglas, manda pra gente.
Uma partida melancólica, mas que pode marcar o reinício da temporada para o Atlético Mineiro. Daqui a pouco, às 7h15 da noite, o Galo enfrenta o Zamora, da Venezuela, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. A partida será disputada na casa do adversário, na cidade de Barinas. Com as duas equipes já eliminadas do torneio continental, o time mineiro pode conseguir um prêmio de consolação. Vencer, ficar em terceiro na chave e ir para a Copa Sul-Americana. Embalado com 3 vitórias no início do Brasileirão e sem muito a perder no jogo de hoje, o técnico interino Rodrigo Santana vai promover uma série de mudanças. Com um time misto, diversos jogadores que entraram pouco em campo neste ano terão a oportunidade de atuar. Um deles é o atacante Alejandro, que falou das expectativas para o duelo.
Essa oportunidade é boa, acho que um jogo que todo mundo vai estar vendo, então acho que vou procurar dar meu melhor para ajudar sempre.
Líder do Brasileirão, mas eliminado na Libertadores. Um teste para os reservas que pode marcar o reinício da temporada para o Atlético Mineiro. Será daqui a pouco, às 7h15 da noite, contra o Zamora. Da Rádio Nacional, William Douglas.
Obrigado, William. 17h24, você aqui no programa No Mundo da Bola. E nessa semana, deixa eu falar, no intervalo, você quer fazer o quê? Aqui, ó. É que você passou pra cá o papel. Eu tava aqui, você mudou, você meteu, vambora. Vamos dar paradinha pra organizar esse negócio aqui, já a gente volta no programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Se você tosse há mais de 3 semanas, pode ser tuberculose. Procure uma unidade de saúde. A tuberculose tem cura. O tratamento é gratuito, mas deve ser feito até o final. O apoio da família e dos amigos é muito importante.
Sai tuberculose, sai de mim. Nesse tratamento eu vou até o fim. Sai tuberculose, sai pra lá. Não é uma tosse que vai me derrubar.
Todos juntos contra a tuberculose.
Gosta de um programa ou tem uma sugestão para as nossas rádios? É simples. Basta acessar www.ebc.com.br/ouvidoria e clicar no Fale com a Ouvidoria. Lá é possível sugerir, criticar, elogiar e até mesmo fazer denúncias com sigilo garantido. Sua participação é importante e pode fazer a diferença na qualidade dos programas que você ouve aqui. ebc.com.br/ouvidoria. É a EBC mais perto de você.
Alô, pessoal da Rádio Nacional. Estão abertas as inscrições para o Festival de Música Rádio MEC 2019. Música clássica, instrumental, popular e infantil. Entre no site radios.ebc.com.br/festival de música. Veja o edital e inscreva-se. Festival de Música Rádio MEC. Todo mundo vai ouvir você.
No Mundo da Bola.
Fazendo você feliz com o futebol aqui na Nacional, 17 horas 26 minutinhos e dando sequência no programa No Mundo da Bola.
Momento Estádio.
Com ele, o nosso professor, Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
O ginasta Arthur Zanetti está treinando com a Seleção Brasileira de Ginástica Artística na cidade do Rio de Janeiro. O treinamento irá até o dia 16 de maio. Os treinamentos visam uma boa participação nos Jogos Pan-Americanos em Lima, no Peru. A competição, que ocorre de 26 de julho até 11 de agosto, vale vaga para o Mundial de Stuttgart, na Alemanha, de 4 a 13 de outubro. A Federação Internacional de Voleibol definiu as 90 duplas que irão participar do Mundial de Vôlei de Praia. A competição será na Alemanha, na cidade de Hamburgo, de 19 a 7 de junho. Somente a Alemanha, Brasil e Estados Unidos classificaram 4 duplas no feminino e 4 no masculino. Isso por ser o número máximo permitido. E das 90 duplas no campeonato, 45 são masculinas e 45 duplas femininas. A equipe brasileira de pismo paralímpico conquistou 3 medalhas nas provas de adestramento no concurso internacional de adestramento para equestre. O torneio é chamado Torneio de Maio. E foi realizado na Alemanha. Rodolfo Riscala, que é um grau 4, ficou com ouro na prova individual. Sérgio Oliva, grau 1, garantiu bronze na mesma prova. E na prova por equipe, os brasileiros conquistaram o bronze com a equipe formada por Sérgio Oliva, Marcos Alves, que é grau 2, Rodolfo Riscala e Thiago Fonseca. A prova é qualificatória para os Jogos Olímpicos de Tóquio, que ocorrem em agosto do ano que vem. Agora, é bom lembrar que competem no hipismo homens e mulheres que tenham deficiência físico-motora ou visual. Esse, quando se fala grau 4, grau 1, quanto mais alto o número, mais brando é o comprometimento. O grau 1, por exemplo, o comprometimento é bem maior. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Valeu, Vaguinho. Aquele abraço para você, meu irmão. E dando sequência no programa do Mundo da Bola, 17 horas mais 28 minutos, tempo e placar Liga dos Campeões, Luiz Ferreira.
14 minutos, que é difícil fazer a soma, que eles somam ali na televisão.
Difícil não, Valdir, faz a soma rápida.
Eu me enrolei.
69 menos 45.
Deixa o Valdir explicar como é que se faz.
24 minutos do segundo tempo.
O pior é que eu tava certo. 24.
24.
Então,
pior que eu tava certo.
Tá vendo? Sim, você? Ah.
Me duvidei de mim. 24 minutos da segunda etapa, segue Liverpool 3, repete. Barcelona 0.
Repita,
pra pessoa entender em casa, você fez um rolo do caramba.
24 fala. Minutos da segunda etapa, Liverpool 3, Barcelona 0, Liga dos Campeões.
Vê se o pessoal entendeu. Bruno, você entendeu aí em Brasília a informação do cabeça?
Entendi.
Então tá bom. Então segue
no segundo tempo, 3-0 pro Liverpool.
Tá certo. Valdir, como é que você faria essa conta? Quer saber o Maurício?
Maurício? 68 menos 45 dá 24.
68 menos 45.
Menos 45 dá 24? Não dá 24, Valdir. Meu Deus, esse é o programa, pelo amor de Deus.
Ah, meu Deus do céu.
Não, peraí, peraí.
Vai piorar. É melhor ficar quieto, hein?
Maurício, assim você me quebra, Maurício.
Você... Meu Deus do céu. Valdir não foi um bom aluno de matemática.
Não, ia bater Gazeta.
Bater Gazeta. Ele continua até hoje batendo Gazeta. Vambora. 17 horas 30 minutos e o programa no Mundo da Bola. Vambora.
Entrevista.
Maurício, quem vai fazer a entrevista agora? Não, quero ler você. Repórter Rodrigo Ricardo traz a primeira. Mas eu quis modificar o roteiro. O repórter Rodrigo Ricardo traz a primeira parte da entrevista com João Santana, da série Setentões da TV Brasil. Fala, ligado.
Joel Santana em dois tempos. Aproveitando a série Os Setentões da TV Brasil, trazemos entrevistas exclusivas para você na Rádio Nacional. Nesta primeira parte, Joel conta sobre o início da carreira como jogador no Olaria e das vitórias como técnico pelas equipes cariocas que o consagraram com o título de Rei do Rio.
A história é simples. Foi criado esse apelido de Rei do Rio quando nós conseguimos ganhar nos quatro clubes. Então veio uma reportagem e criou, botou coroa, sentou na cadeira, aquelas coisas todas, com as quatro bandeiras, quando criou o Rei do Rio. Aí vieram os príncipes, Renato Gaúcho e o Príncipe Romário. Foram dois excelentes jogadores que nós fomos campeões juntos também e colaboraram para eu ganhar esse título.
E o jogador Joel Santana?
Acima de tudo, eu fui muito profissional. Naquela época que nós começamos no Olaria, que começou eu, o Dé, o Miguel, o Alfinete, e nós fizemos um time de infanto juvenil, onde nós chegamos a ser segundo ou terceiro lugar, não fomos campeão porque, pô, Olaria deu garfo a gente no final. Depois nós nos encontramos no Vasco, aí nós fomos campeões todo mundo junto. Agora, eu era um back normal, não era um back clássico, era um back muito vigoroso, um back bom na cabeça, não tinha essa velocidade toda. Mas nós, eu e o Miguel, que chegou à seleção brasileira, nós fazíamos uma zaga de respeito.
Joel fala do título carioca de 95 no Fluminense.
Tinha 8 jogadores. Desses 8 jogadores, tinha uma faixa para mim, escrita fora Joel. Eu falei, mas eu nem cheguei, pô, já vou estar fora. Aí o Altair... Eu e o Altair fizemos um casamento muito legal, que nós catamos do jogador. O Wellington era lá da base do Fluminense. O Lima, nós pegamos, chegou o Gordo, pegamos lá no Sport Clube Recife. O Sorley, nós pegamos no Curitiba, a reserva do Curitiba. O Lira estava lá no Fluminense, eu queria matar o Lira, que já tinha sido meu jogador no Vasco. O Márcio Costa, eu peguei o Márcio Costa numa peneira que eu fiz lá, pegando a peneira. O Dejaí bateu um pênalti, parece que perdeu no ano anterior, a torcida queria matar o Dejaí. Aí eu tinha quem? Peguei o Ailton, que estava vindo do Japão, estava mortinho. Peguei o Leonardo, que estava lá, e tinha o Superésio, que estava lá. E chegou o Renato Gaúcho, que estava vindo, rapaz. Estava vindo do Atlético Mineiro, que quase mataram ele lá, queriam bater nele. E aí nós reunimos lá em Teresópolis. Teresópolis não, Friburgo. E fizemos um time. E esse time foi feito na mão, foi o ano que o Flamengo tinha o ataque do sonho. E era o ano de centenário do Flamengo. E o Fluminense não era campeão 10 anos. Essa aqui é a verdade.
E o papo com o Renato Gaúcho, o herói do gol de barriga.
Pô, meu amigo, vamos com um grupo aí. Renato, você fala, então pode contar comigo, eu estou com o meu passe. Eu preciso reinventar de novo para ser quem eu sou, que eu sempre fui. E eu estou para colaborar. Eu só falei, cara, eu só não quero duas coisas, cara. Porra, não chega atrasado no meu treino. Só isso, mais nada.
Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Tá legal essa série Setentores, bem interessante, que a TV Brasil apresenta, né, Rodrigo Ricardo?
Muito bacana, né? E o Joel Santana é uma figuraça aí, falando do título. Foi campeão com o Fluminense em 95, no ano seguinte foi campeão com o Flamengo em 96. Ganhou o título com todo mundo.
Em 97 com o Botafogo, ele foi tricampeão.
Com todo mundo aqui, é o rei do Rio. Realmente, o resto é príncipe, ele é o único rei. Aproveitar e mandar um beijo pra Tricolor, Mônica, que tá ouvindo a gente aí.
Por que isso?
Não pode mandar... do amor tá em grande fase.
Não, mandei, ô. Não deu problema, não. Você tá certo.
Nossa, eu tô aproveitando. É ciúme, é inveja,
Eu só queria acrescentar sobre o Joel. Ele é o único treinador que conseguiu ser campeão pelos quatro clubes. Nem o Zagallo, com a sua história linda no futebol mundial, conseguiu ser campeão pelos quatro clubes. Ele foi pelo Botafogo, pelo Flamengo e pelo Fluminense. E foi vice pelo Vasco em 80. O Joel, não. Foi campeão pelos quatro.
É verdade.
Sendo que foi duas vezes pelo Botafogo, duas vezes pelo Flamengo, uma vez pelo Fluminense, duas vezes pelo Vasco.
E detalhe sobre o Zagallo, que é os mais novos, é o único cara que foi campeão mundial jogando, dirigindo e como...
Coordenador,
né?
Zagallo é questionável.
Sei. A segunda parte tá melhor ainda, que ele fala quando ele marcou o Pelé, mas vai ficar para amanhã.
Ele marcou o Pelé, não. Ele entrou em campo, tentou, marcou o Pelé. Aí é demais. 17h35... Você curtindo o programa do Mundo da Bola. Vem, que é o Vascão, cara. É, tá animado. O estúdio tá cheio, você só grava, você. Então hoje tá todo mundo aqui. Eu fiquei animado. Só faltou o Rafinha, aliás. Falei, Rafael Monteiro. Rafael Monteiro fazendo mais um aniversário. Um beijo carinhoso pro nosso Rafinha.
Cacá não foi.
Comemos o bolo do Rafael.
Comemos o bolo. Brunão, me lembrei de você. Teve bolo, refrigerante na festa do Rafael Monteiro, nosso repórter, nosso brilhante repórter e amigo aqui.
Aquele bolinho pro Bruno é aquecimento.
Pô, Bruno, tá vendo, Bruno? Você tá vendo que seu amigo é?
Pois é. Mas dependendo do tamanho do bolinho mesmo, é só um somebody loves club.
Eu não conheço a peça, rapaz.
Então tá certo.
Cara, o Bruno não admite, cara.
Tá certo. 17h36. Maurício Costa.
Maurício Costa. Boa tarde, Mazela, de novo. Galera ouvindo no Mundo da Bola.
Bem descontraído hoje, bem à vontade.
Atenção, torcedor do Vasco. Alguns jornalistas, alguns sites que se dizem especializados em Vasco da Gama, eu não posso dizer que são jornalistas, mas são sites que de gente que acha que vive o dia a dia do Vasco, já estão dando Vanderlei Luxemburgo como novo técnico do Vasco. Essa informação não é oficial, tá? Eu diria que nem é informação ainda, mas é uma especulação, estão ventilando isso. Por quê? Hoje pela manhã, o jornalista João Guilherme postou no Twitter dizendo que o Vanderlei Luxemburgo estava naquele momento em São Januário. Essa informação foi negada pelo próprio Vanderlei Luxemburgo, que colocou um vídeo no Twitter dizendo que estava em São Paulo, em frente ao Pacaembu, comendo pastel e tomando caldo de cana. Isso não quer dizer, eu não estou dizendo que aconteceu, mas isso não quer dizer que o Luxemburgo não tenha passado por São Januário antes, pegado o avião e ido para São Paulo.
40 minutos de
voo. 40 minutos, uma ponte aérea.
Rápido aqui por recreio.
Mas também não quer dizer que ele fez isso. O fato é, o Vanderlei Luxemburgo negou, a assessoria do Vasco negou, e o jornalista João Guilherme colocou que ele foi a São Januário. Momentos depois, o jornalista João Guilherme postou, disse, cometi um erro geográfico. De fato, o Vanderlei Luxemburgo está em São Paulo, mas está negociando com o Vasco. E aí isso ganhou forma durante todo o dia, e todo mundo apurando, até que chegou o momento de que o Vasco, de fato, está negociando com o Vanderlei Luxemburgo, e quem estaria à frente disso é o empresário Carlos Leite. que tem as suas fatias de alguns jogadores da base do Vasco, do time profissional, como por exemplo já tinha do Matheus Vital, que foi vendido para o Corinthians. Então essa situação é a seguinte: hoje, o técnico mais próximo de acertar com o Vasco é o Vanderlei Luxemburgo. Fala.
Eu quero saber do Bruno Mendes se é uma boa essa informação trazida pelo Maurício Costa. Hein, Bruno?
Ou se contrata um técnico de verdade, vai ter novidade aí daqui a pouco, meu amigo Luiz Cabeça. Mas vai ter uma novidadezinha aí na Champions League. Enfim, ou contrata-se um técnico de verdade, ao invés de ficar contratando experimento. Vai ficar fazendo experimento, meu amigo. É melhor logo contratar o Luxemburgo com a comissão técnica. E aí ele vai fazer as reformulações, tem que se fazer.
Ô, Valdir, você acha que se encaixa
mesmo? Eu acho que encaixa. Olha só, o Vanderlei estava querendo voltar a treinar. Ele não treina desde 2017, quando saiu lá do Sport. Né? Eu estava até lá na estreia.
A gente fez a estreia.
O Botafogo eliminou o Sport 1-1, tinha ganho aqui 2-1. E ele teve um desentendimento lá com o Diego Souza e com o Magrão. Ele recebeu um convite do Botafogo, não quis nem falar em bases salariais, nem proposta de trabalho, porque disse que não trabalharia com o Diego Souza. E teve sondagem do Guarani, que com todo respeito é muito inferior ao Vasco da Gama. Eu acho que está caminhando isso. E você começa a fazer o exercício de memória, quem é o coordenador técnico do Vasco hoje? Paulo César Guzmão, que foi auxiliar do Vanderlei há muito tempo. Quem deve ser o futuro gerente de futebol do Vasco? Antônio Lopes, que é amigo do Vanderlei, foi quem o lançou como treinador. Ele começou como auxiliar do Lopes no Vasco. Depois foi trabalhar com o Jair Pereira no Campo Grande, seu a carreira como jogador no Botafogo em 79.
E teve uma passagem no Júnior do Fluminense também, antes disso.
Não, no profissional do Fluminense em 2013.
Ah, tá.
No Fluminense em 2013, ficou pouco tempo. É. 2013, pode lembrar. Aí o Dorival veio naquele ano. Então, mas uma curta passagem do Fluminense, não foi bem no Fluminense. Então, se ele se dedicar a campo e bola, não se meter da piroada em contratação, não se meter em outros assuntos que não são pertinentes ao treinador de futebol, ele vai fazer o maior sucesso. Está jovem ainda e tem tudo para brilhar de novo. Torço para que ele volte para o Vasco, porque o futebol carioca precisa de grandes treinadores.
Alguns jornalistas já estão dando também essa informação, tá? De que o Vanderlei Luxemburgo vai ser o novo técnico do Vasco, não só sites especializados em Vasco. Ele viria, inclusive, com o preparador físico.
Deve ser o Melo, que está parado.
E sobre o Antônio Lopes, né? Até agora, o Antônio Lopes deu informações, entrevistas, dizendo que não foi, até o início da manhã de hoje, de que ele não tinha sido contactado oficialmente pelo Vasco, só sabia da notícia por imprensa. Outro nome também cotado é o do Ricardo Rocha, para ser o diretor de futebol do Vasco.
Mas não funcionou no São Paulo, não, né?
Aí depois foi pro Criciúma.
Concluir, Maurício,
depois acabou indo pro Criciúma e também foi demitido em pouco tempo.
Ele tá naquele comitê da CBF, comitê de jogador.
Ô, Mazella, ele, Raí, Lugano. Fica complicado, é uma função só para três. Vira samba-enredo, todo mundo.
Entendeu? Mas no Criciúma era só ele, não deu certo também. Não,
mas no Criciúma também. É difícil, né? Não é um time que tem muito investimento.
Eu acho que o Lopes seria pro Vasco o ideal, até para a história que ele tem no Vasco, e apagaria um pouco o incêndio e a pressão em cima do Campeão. E eles são muito amigos, os 50 anos do Lopes, de casamento, que eu fui convidado e fui, o Vanderlei estava lá. Então, quer dizer, eles são muito amigos. O Júnior sempre trabalhou com o Vanderlei, até ir pro Cruzeiro, agora já saiu. Sempre, então, eu acho
Júnior,
que
o filho do Lopes.
O Antônio Lopes Júnior. Tudo está caminhando para você ter o Lopes como diretor executivo e o Vanderlei como técnico. Muita gente questionava bastante lá o Alexandre Faria, que até fez um bom trabalho, mas ficou complicado para ele.
O fato é que essa indefinição de o Vasco vai ter técnico, não vai ter técnico, isso já está irritando bastante a torcida, porque o Vasco não se pronuncia, o Alexandre Faria não se pronunciava sobre o fato. Me lembro que, logo depois da vitória do Santos, eu perguntei ao Marcos Valadares: e aí, você vai ser o técnico do Vasco contra o Atlético Paranaense? Ele: não sei, ninguém me falou. E o Alexandre Faria, do lado, não pegou o microfone para responder. Não, ele vai ser o nosso técnico no Atlético Paranaense. Passou o jogo com o Atlético Paranaense, passou o jogo com o Atlético Mineiro, passou o jogo com o Corinthians, o Vasco pega o Santos domingo, e o Marcos Valadares em nenhum momento teve o respaldo oficial, vamos dizer assim, né?
Da diretoria
para falar: você vai ficar. E não foi só e não foi só oficial, não, para a imprensa deles publicarem isso. Dentro do próprio elenco do Vasco, ninguém sabe. Ninguém é avisado se o Marcos Valadares fica, se o Marcos Valadares sai. Maurício, você tá inventando isso? Você tem informação de dentro do vestiário? Não preciso. O Rossi falou isso hoje, à tarde, no treino do Vasco. Vamos ouvir o Rossi falando sobre essa situação, que não tá irritando só o torcedor do Vasco, não. Tá irritando também os jogadores no vestiário.
Ah, é um pouco difícil pra gente jogar, pra nós jogadores, né? Porque quando o Valentim saiu, o Valadares assumiu, mudou muita coisa. Até porque três zagueiros a gente nunca tinha treinado e mudou muita coisa. Quando se muda de treinador, é sempre difícil. A gente espera logo que a diretoria defina se o Valadares vai ficar ou se vai trazer o treinador, porque isso dentro do vestiário acaba incomodando. Incomodando também a torcida, que a torcida também cobra, e isso vira uma bola de neve. Então a gente espera logo a definição do que vai ser feito. E como volto a falar, a prioridade é o brasileiro. A gente espera fazer logo um bom primeiro turno, até porque os times da Libertadores que vêm forte quando saem da Libertadores, saem da Copa do Brasil, os times vêm forte. E o segundo turno acaba se tornando mais difícil.
Tá aí o Rossi admitindo que isso tá incomodando dentro do vestiário. Eles não terem uma resposta de quem vai, se o Valadares vai ser o técnico do Vasco, se não vai ser, que mudou o esquema tático, eles ficaram um pouco perdidos depois que o Valentim saiu. E é o retrato do que tá acontecendo com o Vasco.
O Vasco para de jogar quando? Por causa de Copa América?
Copa América.
Não, chega todo mundo, mas em relação ao Vasco, isso é pra uma
nona
pergunta.
Rodada,
só. Nona
rodada.
Vai ser quando? Nona rodada?
É, no final de junho.
Então, Vanderlei chegando agora, tem a quarta, a quinta, tem mais cinco rodadas.
Não sei
rodadas.
Se ele vai querer estrear contra o Santos.
Não vai.
Depois do Vasco tem o Fortaleza. Não, Avaí em casa.
Avaí.
Depois tem o Botafogo no estádio Nilton Santos. Aí eu sei.
É, o fato é que ontem, toda essa definição, né, a situação do Vasco, cerca de 100 torcedores protestaram em frente a São Januário, pedindo a saída do Alexandre Campello, presidente do Vasco, reclamando do Pikachu, que tentou dar um soco no torcedor do Vasco no desembarque lá em Manaus, falando principalmente também do PC Guzmão, que é o diretor, o coordenador técnico do Vasco, e sobrou até para o Roberto Monteiro, que faz parte ali do Conselho de Beneméritos do Vasco da Gama, e é de uma chapa, identidade Vasco, que tem uma certa liderança dentro do clube. E o Rossi falou sobre essa pressão da torcida em cima de todo o elenco do Vasco e nesse jogo contra o Santos no Pacaembu no próximo domingo. Vamos ouvi-lo.
A gente sabe que a pressão já vem desde o começo, até pelo resultado do ano passado, né? O clube brigou para não cair. Então a pressão já começou já desde a pré-temporada. A consequência também de ser eliminado na Copa do Brasil, de ser perdido o título do Carioca, só aumentou. O time tá tranquilo, sabe da pressão, sabe que o torcedor vai cobrar, mas volto a falar, só com o apoio deles que a gente vai sair dessa situação. A gente pede um voto de confiança, pede que ele vá no estádio para nos apoiar.
Tá, então, a situação do Vasco é essa, a gente tá ligado
aqui. É de aguardar, né?
Qualquer informação oficial até as 5 horas, até as 6 horas,
a gente
vem aqui se o Vasco fechar de fato com o Luxemburgo, o Antônio Lopes, Ricardo Rocha, ou até o Lisca
qualquer
também.
Qualquer informação se traz pra gente então aqui. 17h45, dando sequência no programa No Mundo da Bola, o que que vem aí? José Roberto. Juliano Justo, manda a pau, Juliano.
As duas equipes já estão classificadas e com as posições confirmadas no Grupo A da Libertadores. Independentemente do resultado de hoje, os brasileiros ficarão em primeiro e os argentinos em segundo. Mas isso não quer dizer que o confronto das 9h30 da noite de hoje entre River e Inter no Monumental de Nunes será um amistoso. Muito longe disso. Vale, e vale bastante, principalmente para o D'Alessandro. Revelado pelo River Plate, o meia volta ao estádio no qual começou como gandula, antes mesmo de dar os primeiros passos como jogador profissional. O momento é super especial, não é mesmo, Dali?
Obviamente que tem um sabor especial, tem um lado emocional muito grande de voltar amanhã no Monumental. Jogar contra River no Beira-Rio já foi especial, mas aqui um pouquinho diferente, porque na minha terra... Monumental, que foi o estádio que eu joguei o meu primeiro jogo como profissional, um dos primeiros, o time que me revelou, então é bacana, é legal. Mas meu comportamento vai ser o mesmo que foi até agora, né? Se tiver que jogar, vou jogar, a decisão é do treinador, obviamente, ele vai saber qual é a melhor decisão para o time.
Existe a dúvida porque o argentino está com dois cartões amarelos. Para as oitavas, os cartões serão zerados, mas sendo advertido em Buenos Aires, ele teria que ficar de fora do primeiro jogo dos mata-matas. Outro objetivo em jogo é a tentativa colorada de ser o melhor nessa fase. Lembrando que para isso precisa vencer e torcer contra o Cruzeiro, que joga em casa contra o Emelec. Vitor Cuesta, outro argentino do plantel colorado, falou sobre isso.
Acho que não tem jogo amistoso.
ainda menos na Libertadores. Tem muito prestígio em jogo. A Libertadores é um campeonato muito importante na América. Muita gente assistindo. Ainda mais um jogo de dois times muito grandes, tanto River como Inter. Então vai ser um jogo bom. Nós tentar fazer a maior quantidade de pontos para conseguir uma vantagem lá na oitava, ou seja, a quarta, se tiver a chance de continuar na Libertadores. E River Plate, acho também, terminar como melhor segundo vai ser importante para eles.
Além do D'Alessandro, outros meio-campistas, como o Edenilson e Patrick, também estão pendurados e devem ficar de fora do jogo de logo mais. Assim, o Inter pode ir a campo com Lomba, Zeca, Moledo, Cuesta e Iago, Dourado, Lindoso, Nonato e Sarrafiori, Nico Lopes e Guerreiro. E o River tem muitos problemas para montar a equipe. Projeção de time argentino tem Armani, Maiada, Rojas, Martínez Quarta e Angileri, Zuculini, Inácio Fernandes e Palacios, De La Cruz, Julian Álvarez e Prato. Da equipe de esportes, Juliano Justo.
Valeu, Juliano. Tempo e placar, Liga dos Campeões, Luiz Ferreira.
O impossível aconteceu, Mazella. 44 minutos da segunda etapa, Origi fez o quarto gol do Liverpool. Liverpool se classificando para a grande final da Liga dos Campeões.
Tá legal, então. 17h49, já voltamos com o programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional, de segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Você sabia que a chance de sobreviver à leucemia é de 1 em cada 100 mil?
Nacional Serviço.
Pacientes com leucemia, doenças no sangue e autoimunes enfrentam todos os dias esta verdadeira loteria da vida. E você pode ajudar a mudar esta estatística. Basta ir ao Hemocentro ou se informar na prefeitura da sua cidade. Você vai doar apenas 10 ml de sangue e preencher uma ficha. Só depois, se for compatível com um doente, será chamado para retirar a medula do interior do osso da bacia. Apenas um dia da internação e a medula se recompõe totalmente em 15 dias. É preciso ter entre 18 e 55 anos. Para ser herói, basta uma gota de sangue.
Cidadania se constrói com atitude.
No Mundo da Bola.
Fazendo você feliz com o futebol, 17h51 e a sequência do programa, reta final do programa do Mundo da Bola. Dois abraços especialíssimos, um para o garotinho José Carlos Araújo, essa bandeira, sim, esse aniversário do José Carlos hoje, então, ele que fez sucesso na Rádio Nacional, o nosso abraço, o nosso beijo carinhoso para o José Carlos Araújo, esse cara que realmente é um fenômeno do rádio, transformou a linguagem do rádio, e eu queria botar ele no ar, mas acabou, está muito em cima, 17h52.
Que lançou o repórter fazendo ponta, porque antigamente quem fazia ponta era narrador.
É, mas quem teve essa ideia é Valdir Amaral para descarregar os anunciantes na época, agora o Zé Carlos fez isso com repórter. É isso aí, então, ao Zé Carlos, nossa saudação, nosso abraço, muita saúde e continue sendo um cara realmente maravilhoso. Zé Carlos, um beijo para você de toda a equipe da Rádio Nacional. E também, para minha alegria, recebendo aqui nos estúdios da Rádio Nacional, meu amigo, meu irmão, Carlos Mazello.
Mazello.
É Lô, não é lá. Mazello sou eu. Agora, não sei qual grau de ligação, quem andou para lá, quem andou para cá.
Em italiano é assim também, Mazello?
É, não sei.
Como é que é em italiano? Fala para mim.
Como assim, italiano?
Carlos Mazello.
Carlo Macedo. E ele que é o diretor-presidente da revista Itália Nossa, que é uma revista dedicada à colônia ítalo-brasileira, uma revista sensacional que ele dirige. Então, nosso Carlos Marcelo, um abraço fraterno e tudo de bom. Daqui a pouco ele vai pagar, depois dessa propaganda da Itália Nova, vai pagar o jantar.
Antepasto.
Vamos falar de Flamengo.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
O aniversariante do dia, ao lado do Zé Carlos Araújo e do Carlo Mazzello, tá chegando ele, Rafael Monteiro.
O Flamengo enfrenta o Peñarol em Montevideo, capital do Uruguai, no estádio Campeão del Siglo, nesta quarta-feira, pela sexta e última rodada da fase de grupos. O jogo tem caráter decisivo para ambas as equipes. Para os brasileiros se classificarem, é possível dois cenários. Se empatar, garante o acesso às oitavas de final. Em caso de derrota, nem tudo está perdido. Porém, deverá torcer para a LDU não vencer o San José em casa. No grupo D, o Flamengo é o líder, com 9 pontos conquistados. O Peñarol tem a mesma pontuação, mas perde no critério de desempate, saldo de gol, a diferença de 4. A LDU possui 7 e o San José é o lanterna, tem 2 pontos conquistados, mas já está eliminado. O técnico Abel Braga não vai poder contar com o goleiro Diego Alves se recuperando de uma lombalgia. César será mantido no time titular. Por outro lado, o atacante Vitinho, recuperado de um resfriado, fica como opção no banco de reservas. E Berrio, após período se tratando de lesão na coxa, vai ser relacionado pela primeira vez para a competição internacional. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Rafinha, valeu Rafinha, parabéns mais uma vez, parabéns pelo você, pela essa data realmente especialíssima. Bruno Mendes, 17h55, seu Mengão, amanhã, o coração seu e de Andrezão.
Ah, vai bater forte, vai ser um jogo daqueles dos últimos anos o Flamengo não tem conseguido êxito, quando joga sob pressão e precisando do resultado. O último, mais uma vez, deixou para a última rodada, e aí, meu amigo, mas, ô Mazella, como acabou de dar Liverpool, podemos ter uma repetição de um Mundial de clubes, né?
É, boa. Gostei do otimismo.
É isso mesmo.
Boa, Brunão.
E a torcida do Grêmio fala a mesma coisa com o Ajax.
Ah, é? Pode ser. Então vai ter o Flamengo e Grêmio na final, vou dizer.
Revanche, Flamengo e Ajax. Primeiro.
O Flamengo tem todas as condições de ganhar amanhã. Tem todas as condições de ganhar amanhã.
Eu também acho.
O time melhor do que o Peñarol. Tecnicamente, mas é jogo decisivo. E jogo decisivo você tem que ter outros detalhes além da qualidade técnica, ter disposição, determinação, aplicação. Por isso que eu digo que não vai ser um jogo fácil. E o Peñarol joga no seu estádio, hein? Quer dizer, com o apoio da torcida. É um jogo, olha, fazer prognóstico é muito complicado. Não,
depois de domingo, depois de hoje, qualquer coisa.
Eu só diria uma coisa.
O Barcelona é o maior time do mundo. O Barcelona é isso. Vai jogar desfalcado o Liverpool, né, cabeça? Não joga o Salá.
No Firmino do Salá.
O Firmino
do
Salá, então. Não, o cabeça fala
futebol,
que ele
meu.
Maurício, era pra ele. Era pra ele, Maurício. Você
o...
não deixou ele falar. O Maurício, tá vendo?
Fim de papo no Anfield Road. O impossível aconteceu. Liverpool 4. Barcelona 0, Liverpool está na final da Liga dos Campeões, aguarda na decisão vencedora entre Tottenham e Ajax, meu querido Tratrá.
Quem é Tratrá? É o Valdir Luiz? Isso é verdade.
Qual estádio?
Fala aí, cabeça.
Qual o nome do estádio?
Anfield Road.
Não. Um fala inglês, mas você também é metido fala espanhol. Fala o nome do estádio lá em...
Em espanhol?
É, lá no...
É o de amanhã, lá no Peñarol.
Campeão del Siglo.
Olha!
Campeão del Siglo.
Essa equipe tá muito cheia de guerre-guerre, hein, Bruno? Já viu?
Campeão del Siglo, Oldham Troll. Tá com tudo na ponta da língua, viu?
Cuidado, hein, Bruno? Levar na ponta da língua é complicado.
Que isso? Que isso, Valdir? Que isso, Valdir?
Você troca! Não, você troca! Às vezes você na ponta, você troca uma sílaba, complica.
Ele cuspiu no microfone de novo.
Por favor, chama a produção pra lavar todas as espumas do estúdio.
Bruno, tá feio.
Bruno, um abraço, querido.
O Bruno com Mazzella não dá pra fazer o sério.
Valeu, forte abraço.
Mas aqui a gente se diverte o ouvinte, que é principal, mas tem conteúdo jornalístico, claro, tem conteúdo de informação, comentário entre um outro, a gente faz uma... como é que é, Maurício?
Uma Gazeta.
Informação é uma sedução.
Nossa,
é isso aí. Um abraço, hein, mano.
A informação é uma sedução.
Uma sedução,
meu informação. Deus, amigo ouvinte da Nacional Rio, da Nacional Brasília, Alto Solimões, Amazônia, você que navega na internet, ebc.com.br, obrigado pelo carinho, valeu pela companhia. Um abraço para o aniversário do Rafael Monteiro, do José Carlos Araújo, do meu amigo Carlos Mazzello. Até amanhã com mais um programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.